Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o empresário, músico e escritor mineiro de Araxá, Rodrigo Feres, guitarrista de bandas de rock clássico, especialista em marketing e comércio exterior e, desde 2009, um autor de ficção científica que lançou a primeira coleção de e-books com trilha sonora no país, os chamados livros Levir, de Ler e Ouvir. E os títulos dessa coleção são Nahari, Naloias, Reumanos e Lola MTZ01. Vamos agora conversar com o autor. Rodrigo Feres, o que o levou a escrever ficção científica, antes de mais nada?
Bom, antes de mais nada, muito queria agradecer imensamente por fazer parte dessa entrevista, né, estar com vocês e com os queridos ouvintes. Bom, Margarida, o que me levou a escrever foi justamente alguns autores, né, que eu já curtia bastante, né, eu também sou muito fã de cinema, e tem alguns autores específicos de ficção científica que eu gosto muito, tá? Nacionais tem alguns fantásticos, né, por exemplo, tem alguns que eu posso citar, mas o que mais se adequa nesse estilo é um autor americano, que se chama Philip K. Dick. Né? Ele já escreveu diversos contos e vários viraram obras de cinema, como, por exemplo, Blade Runner, né, que todo mundo conhece, O Vingador do Futuro. Tem vários contos dele que já viraram filmes. Né? Então, eu vi os filmes depois que eu fui conhecer a obra escrita desse autor de contos, e me apaixonei, já li a obra toda, né, que realmente é fantástica. E nacional, né, eu acho que a pessoa, né, que a figura que eu mais amo e também tem seus contos, belos contos, é o próprio Guimarães Rosa, né. Mas eu acho que a gente é a soma de tudo que a gente absorve, né, então assim, eu sou a soma de tudo, né, mas falar assim de as pessoas que me influenciaram diretamente são esses dois, né, apesar de serem de universos completamente diferentes, mas que no final acho que se complementam. Um é o Philip K. Dick, né, um americano, californiano, e o outro é o Guimarães Rosa. Né?
Mas Guimarães Rosa tem pouco de ficção científica, né?
Não, aí que tá, eu disse, não é ficção científica, mas são contos, né? Aqueles primeiros histórias e outros, né? É. Eu disse, são duas vertentes completamente diferentes, que se completam, mas ficção não tem nada, né? Mas é de uma linha poética maravilhosa, que eu também adoro, né? Isso tudo compõe a minha obra, nessas influências que eu quis dizer.
Muito bem, e por que então os livros virtuais? Você começou a sua carreira de escritor escrevendo já pelo intermédio da internet?
Sim, na verdade é uma questão de ideologia mesmo, sabe, Margarida? Eu acho que a questão ecológica aí só tem a agradecer a questão dos livros digitais, né? Tudo bem que tem várias pessoas que continuam defendendo o livro físico, eu também consumo muito livro físico, mas eu acho que é uma questão de consciência mesmo, sabe? Ou seja, para uma edição grande de um livro convencional qualquer, físico, se gasta muitos hectares de árvores, né, para produzir e tal. Então, acho assim, que o livro digital tem várias vantagens, né? Tem a questão do espaço, tem a questão da economia, você pode ter vários e-books dentro de um aparelho só, né? Então, debaixo do braço, pequeno tablet, no pequeno leitor digital, você pode carregar 10, 15 mil livros, né? Eu acho que é só uma questão de adaptação e só uma questão de tempo também, não vai ter como fugir, né? E pelo fato de eu ter escrito os primeiros livros com a trilha sonora, era muito difícil, praticamente impossível, fazê-los fisicamente em papel e proporcionar para o leitor a experiência nova de ler acompanhado da trilha sonora. Não tinha como fazer isso sem ser digitalmente, né? Foi uma questão de mídia mesmo, né? Como é que eu ia proporcionar isso para o leitor? Então teve que ser dessa forma, né?
Você nunca publicou um livro em papel, acho que mesmo.
Não. Estou em fase de publicação de alguns livros infantis que eu tenho, né?
Sim.
Tem um parceiro meu que faz as ilustrações, que é um artista já de renome, já, a gente está acabando esses livros. E esse processo já começou antes dos livros digitais, na verdade, né?
Sim.
Mas a surpresa para mim foi ótima, porque os livros digitais, eles têm um acesso, uma circulação enorme, né, Margarida? A pessoa já faz ali o processo de aquisição, já baixa eletronicamente e começa a ler, não tem frete, não tem nada, não tem transporte, é muito simples, né? Muito direto. E eu estou conseguindo atingir um público que já está bem familiarizado com essas tecnologias de hoje, né? Eu costumo fazer alguns concursos literários nas escolas, para os meus e-books, E eu fico impressionado de ver a facilidade que pessoas da faixa etária, a partir de 16 anos até uns 30 e pouco, têm facilidade. Você não precisa explicar nada. A pessoa já entra, já interage com o produto, já baixa, já começa a ler, já sabe como usar as músicas. É uma coisa quase que automática, que a gente vê que realmente é uma questão de geração mesmo. Né? E eu estou feliz por isso, por estar atingindo as pessoas que não estão com hábito de leitura formado, e eu consegui alcançá-las nos meios que eles mais usam, que são os tablets, os smartphones, que estão usando o dia inteiro para se comunicar nas redes sociais, e agora também para ler essa nova experiência que eu levei, que é o ler acompanhado da trilha sonora. Né?
Você poderia explicar um pouquinho mais a respeito dessa nova tecnologia, que aliás você patenteou, né? Seriam os primeiros livros com acompanhamento sonoro no Brasil?
Sim, seriam sim. Eu sei que já tiveram outras ideias e outras formas parecidas de leitura, acho que mais como fora do Brasil, mas eu nem sabia disso. Quando eu comecei meu processo, foi muito complicado, inclusive por causa do ineditismo, né? Eu tive que procurar tecnologias fora do Brasil, né? Eu tive que produzir meus e-books digitais com a trilha sonora na Índia, né? Uma indicação da própria Apple, né? Que hoje é uma das empresas que revende as minhas obras, né? Em 51 países, e eles puderam ajudar bastante, né? Essa busca minha aí pela empresa que pudesse fazer esse desafio tecnológico.
E então, aí como é que funciona? O tempo da leitura é um, né? O da música é outro, a gente lê um parágrafo, não sei, às vezes pode demorar quantos minutos para ler 3 páginas? E aí
Então, uma dúvida bem...
Qual é o tempo da melodia? Se eu preciso de 2 horas para ler o livro, eu vou ter 2 horas de música? Não,
não, não. Não. As músicas são eventuais. Na verdade,
eventuais.
A pessoa vai passando a página e ela vai encontrar palavrinhas marcadas em vermelho. Então, basta ela clicar com o dedo em cima que a música começa a ser tocada.
E a pessoa para, então, para ouvir a música?
Não, não, não. Ela ouve enquanto ela lê. Eu tive que fazer uma pesquisa grande, né? E fazer uma média de tempo para descobrir qual que era o tempo médio que as pessoas gastam para ouvir e ler o trecho. Então, como eu tinha escrito primeiro, ou seja, o texto veio primeiro e a música é um acessório do texto, quando eu fui compor a música, eu já compus ela com a duração daquela parte específica, ou seja, aquela parte ou de suspense, ou de romance, ou seja, a parte correspondente à música, ela começa a ficar... Né, começa a ser tocada, e a hora que a música acaba é a hora que o momento de tensão já acabou também. Então fiz uma média de leitura, né, para poder descobrir esse tempo. Né. Para a pessoa assim, associar bem, Margarida, eu preciso pensar como se fosse uma trilha sonora de cinema mesmo. Tá? E a hora que tem aquela parte de tensão no filme, a música é composta com aquela intenção, né, de reforçar, né, a percepção do telespectador para ele formar uma imagem mais rica na cabeça dele. Mas ela dura o tempo da ação do filme. E com o meu livro é a mesma coisa. Ou seja, eu compus a música com o mesmo time das partes importantes dos contos. Né? Então, se um conto tem mais ou menos 60 páginas, ele vai encontrar, ao longo do texto, umas 7, 8 músicas que compõem a trilha sonora.
Os seus contos são mais ou menos dessa extensão, os seus livros, umas 60 páginas?
Isso, exatamente. Eu também pensei, quando eu estava fazendo... Né, os contos e pensando também já como produto, já que eu trabalho com isso também, né, não querendo ser prático nem matar a obra, mas a gente tem que pensar em tudo. Eu também pensei nos hábitos de leitura do brasileiro. O brasileiro precisa primeiro se acostumar a ler, primeiro para depois ler grandes extensões de texto. Então eu escrevi coisas mais curtas, né? Por isso que eu chamei de contos. Ele tem no máximo entre 60 e 70 páginas. A pessoa aí que não tem muito hábito de leitura pode ler isso em 2 dias tranquilamente, com as músicas, né? E no formato digital, que é onde os jovens hoje estão habituados a se interagir.
Estamos conversando com o escritor de ficção científica Rodrigo Feres. Voltamos já.